Bom dia, senhoras senadoras, bom dia, senhores senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei número 1079, de 1950, e do artigo 380, inciso 2º, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelo cidadão Zélio Pereira Bicudo, Miguel Rial Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Para que possamos iniciar a nossa reunião, no meio, o doutor Danilo Augusto Barbosa Aguiar, OAB 21532, advogado ad hoc da defesa. Gostaria que ocupasse o lugar, por favor.
Senhor Presidente, no dia de ontem eu apresentei uma questão de ordem sobre o tempo das testemunhas, não o tempo dos senadores. Porque ontem nós tivemos novamente problemas. Me lembro da senadora Vanessa Graziottin aqui, fazendo questionamento a dois membros do TCU. De 8 perguntas, só respondeu 2.
Essa questão está superada. O presidente do Supremo Tribunal, Federal já decidiu, já foi feito um recurso, ele já respondeu que o rito está correto. E, portanto, somente agora um recurso ao pleno do Supremo Tribunal Federal.
Sem querer contraditar a Vossa Excelência, na decisão do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, ele fala sobre o tempo dos senadores.
Faça um recurso, senador. Qualquer mudança, faça um novo recurso para o presidente do Supremo definir, ou então o pleno do Supremo Tribunal Federal.
Assim farei, conforme o presidente Ricardo Lewandowski, senhor presidente. Obrigado.
Questão de ordem. Conforme convocação. Questão de ordem, senador Caiado.
Questão de ordem, presidente. Artigo 14, a linha A do inciso 10. Pela ordem para indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação contra observância do regimento, indicação de falhas ou equívocos em relação à matéria da ordem do dia. Sobre esse artigo do regimento interno, senhor presidente. Senhor presidente, nós tivemos ontem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O que existe na Constituição, no artigo 71, deixa claro que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativos, executivos e judiciário e demais entidades referidas no inciso segundo, que é julgar as contas dos administradores, demais responsáveis por dinheiro, bens, valores públicos, administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Eu fundamento, porque realmente a opinião que realmente tem valor é a opinião do TCU, está claro, e é constitucional. Mas teremos agora os peritos. Nós teremos que discutir sobre. A defesa provavelmente vai recorrer para solicitar também assistente ao perito. Tudo bem. Eu gostaria de, ao mesmo tempo, solicitar qual é o prazo que será dado a tudo isso. Ontem, Vossa Excelência disse que alguns prazos são flexíveis, outros não. A única pergunta que faço a Vossa Excelência é se o prazo do dia 28 de julho para nós lermos o parecer em plenário, se esse prazo ele não é flexível. Esse prazo ele está definido, ele não vai sofrer nenhuma modificação. Essa é a pergunta. Quanto tudo mais que irá acontecer até dia 28 de julho, não discutiremos, acolheremos a decisão de Vossa Excelência. Mas a pergunta que formulo objetivamente, dia 28 de julho nós teremos a leitura do parecer em plenário. Como tal, Vossa Excelência disse,
presidente, esse assunto já foi decidido ontem, presidente.
Elas poderão ser flexibilizadas, mas nem todos os dados. Como tal, o dia 28 de julho, na leitura do parecer, e o dia 1º e 2 de agosto, na votação do parecer, esses dois prazos, eles não estão flexibilizados. É isso que é importante, porque amanhã, senhor presidente, eles vão querer analisar se o assistente acompanhou, se não acompanhou. Outras delongas virão e nós sabemos que o que prevalece...
senador, já entendi a questão de ordem, Vossa Excelência.
Essa é a questão de ordem que eu formulo a Vossa Excelência.
Que eu posso dizer a Vossa Excelência o seguinte, que pode haver, sim, alteração, inclusive para menos. Porque a acusação tem 15 dias. Se a acusação fizer em 2 ou 3 dias, o prazo retroage. Entendeu? Então ele tem uma flexibilidade.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador.
É só para ficar claro aqui e esclarecer ao senador Caiado, porque ele estava aqui ontem quando Vossa Excelência leu o que foi decidido pelo presidente Lewandowski em relação à perícia, aos peritos, à assistência de peritagem e também o tempo de 10 dias para a realização da perícia. E uma outra decisão importante de Vossa Excelência foi em relação ao prazo das testemunhas, que Vossa Excelência disse que se fosse deferido o número de testemunhas requeridos pela defesa, Vossa Excelência daria o prazo. Então nós temos uma semana a mais. É só importante deixar claro que esse prazo a que se refere o senador Caiado não é um prazo terminativo. Nós não temos que cumpri-lo como um prazo impositivo da comissão. Ele é um prazo de referência. E acho que pelo número de testemunhas e pelas diligências que nós temos que fazer, esse prazo vai ser exíguo para nós cumprir todas as questões aqui que se referem aos trabalhos da comissão. Então acho que é importante deixar isso claro para a gente não ter...
Quanto a isso, fique tranquilo, é o que nós definimos, já está definido. O senador Caiado também entendeu a nossa resposta claramente. Então vamos tocar o funcionamento da comissão. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas: 1. Marcelo Barbosa Santive, Marcelo Pereira de Amorim, André Nassar, Gilson Alceu Bittencourt, Luciano Coutinho. A presidência esclarece que, em decorrência da aprovação de requerimentos na reunião de ontem, as testemunhas Marcelo Barbosa Santive e Marcelo Pereira de Amorim foram dispensadas. Solicita à secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor André Nassar primeiro depoente. Passa-se então agora o depoimento da testemunha considerada testemunha de defesa, já que foi arrolada pela defesa da senhora Presidenta da República. Peça à secretaria que conduza a testemunha à mesa. Peço à secretaria que conduza à mesa o senhor Gilson Alceu Bittencourt, em função do senhor André Nassar estar a aproximadamente 100 metros de distância da sala. Por favor, secretaria. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sobre as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passa a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha, ao senhor Gilson Alceu Bittencourt.
Senhor presidente, a qualificação antes da testemunha é importante?
O relator vai fazer.
Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados.
Eu tenho uma questão de ordem que eu acho que teria que ser antes, presidente.
Senador José Medeiros, rápido, é uma questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu formulo a questão de ordem de acordo com o artigo 38 da Lei 10.079. combinado com o artigo 210 do Código de Processo Penal. A pergunta é simples. É se ocorrer a situação da testemunha mentir. Até agora nós não tínhamos tratado desse tema aqui, mas fica a dúvida. O que vai acontecer? Como é que vai se proceder? Se Vossa Excelência vai proceder de acordo com como manda o Código de Processo Penal... Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse esclarecer essa situação, caso ocorra o falso testemunho ou a testemunha minta, como é que vai ser isso na comissão?
Vamos aguardar que esse fato aconteça e aí informaremos qual será a decisão da presidência.
Eu falo isso, senhor presidente, porque tem sido comum até nos juízes mesmo esse fato passar e por vezes coloca todo um trabalho...
Pelo nível das testemunhas que estão sendo selecionadas, indicadas e selecionadas, acredito que não vai acontecer esse episódio. Se houver, nós informaremos quais são as medidas cabíveis. Com a palavra, o relator, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados, Dr. Gilson Alceu Bittencourt, ele inclusive trouxe aqui gentilmente um currículo resumido das suas funções, que eu tomo a liberdade de ler. É engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná, especialista em análise de políticas públicas pela Universidade do Texas, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Já exerceu o cargo de secretário de Agricultura Familiar no MDA, assessor especial do Ministro da Fazenda, secretário adjunto da Política Econômica do Ministério da Fazenda, secretário executivo adjunto da Casa Civil e, ultimamente, secretário de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento entre 2015 e 2016. Tanto que na minha síntese eu tinha colocado, doutor Gilson, que o senhor foi titular da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, chamada SPI, do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, de janeiro de 2015 a maio de 2016. A SPI, para conhecimento dos senhores senadores, a lembrança, é o órgão responsável pela coordenação do Plano Plurianual, o PPA Federal. Desse modo, doutor Gilson, eu passo a fazer duas indagações à vossa senhoria. Primeira delas, no âmbito da Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico, SPI, quais eram as estimativas de recursos necessários para cobrir as despesas do Plano Safra no PPA da União, especialmente no que se refere às despesas com equalização das taxas de juros? Esta é a primeira. A segunda... Vossa Senhoria, de longa data, é conhecedor da matéria relativa à política agrícola. Como nós vemos aqui, Vossa Senhoria é engenheiro agrônomo e foi secretário nacional da Agricultura Familiar no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao mesmo tempo, Vossa Senhoria é conhecedor também da matéria fiscal, tendo exercido funções na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Com base nesse cabedal de conhecimento, indago a Vossa Senhoria. Quais foram as providências adotadas por Vossa Senhoria para que a implementação do Plano Safra fosse devidamente suportada pela previsão de recursos no âmbito do Plano Plurianual? São as duas indagações que faço à Vossa Senhoria.
Passo a palavra ao senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha. 3 minutos, por favor.
Bem, bom dia a todos e a todos. É um prazer estar aqui nesse debate e, nesse momento, cumprimentando, então, o presidente Raimundo Lira, cumprimento aí todos os demais senadores e demais presentes nessa audiência. Bem, indo rapidamente para o tema, no âmbito da SPI, a gente trabalhou, basicamente, o PPA 2016-2019. Então, as estimativas, efetivamente, foram para o próximo período, né, pegando o próximo quadriênio. E, em relação às estimativas para o Plano Safra, é feito com base numa apresentação feita pelo Ministério da Fazenda, onde ele estima, com os recursos já aplicados no Plano Safra dos anos anteriores, qual é a expectativa de demanda de recursos para o próximo ano. Num Plano Safra, a gente paga tanto os custos do novo Plano Safra, que está sendo lançado, e que terão, alguns deles terão despesa no próprio ano, e muito que se paga e que tem que se planejar para o ano seguinte são despesas de anos anteriores de operações de crédito, de investimento, que podem durar 10, 15 anos, e por isso você tem que ter a estimativa para isto. No âmbito do PPA, você calcula com base no que você gastou e no que você tinha de expectativa no ano anterior, projeta isto para o ano seguinte, considerando as principais fontes e a expectativa de crescimento das aplicações no Plano Safra. No Plano Safra, isso é uma coisa muito importante, por mais que se anunciam 200 bilhões, 150, 200 bilhões a cada ano, a composição dessas fontes era muito variável. Uma parte importante delas, que são da exigibilidade bancária, elas não têm despesas. Então, os bancos são obrigados a aplicar na agricultura na taxa definida pela União e não tem custo. Uma parte é da poupança, E o custo da poupança é em função da equalização do que a União paga para os bancos, seja o Banco do Brasil, seja os bancos cooperativos, faz-se essa estimativa. E esses valores são muito variáveis ao longo do tempo, porque uma renegociação de dívidas, por exemplo, afeta muito esta conta, porque recursos que seriam retornados para serem reaplicados novamente, não o são, e com isso você precisa equalizar mais recursos e tem um custo adicional. Então, mesmo que você faça uma estimativa, na prática é muito variável de ano para ano, porque uma renegociação que envolva alguns bilhões de reais que não retorna ao Tesouro, principalmente aquele dinheiro barato, aquele dinheiro que não teria custo, no ano seguinte você precisa equalizar mais e esses recursos passam a se tornar mais caros. Então, é feita uma estimativa com base nos anos anteriores e esta realidade a cada ano pode mudar em função de renegociação de dívida ou mesmo de queda de preços e que isso demanda mais equalização. No plano plurianual, é feita uma estimativa em relação à expectativa de crescimento do plano safra, na média aí de 10% ao ano, e com base nessa estimativa, os recursos são planejados para o plano safra. E para no PPA 2016-2019, foram planejados os recursos suficientes para quitar as despesas relativas a 2016.
Utilizando o meu prazo de 2 minutos de réplica, eu gostaria que Vossa Senhoria explicasse talvez um pouco melhor a minha segunda indagação. E aí insisto, porque nós estamos aqui tratando o ano de 2015, quando Vossa Senhoria era o titular da Secretaria responsável pelo PPA. Se Vossa Senhoria tem conhecimento e quais teriam sido providências adotadas para a implementação do Plano Safra fosse sustentada por esses recursos alocados e previstos no plano plurianual, tendo em vista, como Vossa Excelência tem, Vossa Senhoria tem conhecimento, nós discutimos aqui a eventual ausência de recursos necessários ao pagamento de parte do subsídio. Então, eu queria insistir nisso e indagando ainda na sequência dessa indagação, se houve alguma adoção de medida por parte de Vossa Senhoria para garantir a sustentabilidade fiscal do Plano Safra em relação ao ano de 2015 e se essa matéria, com essas dificuldades, foram levadas ao conhecimento de alguma autoridade superior.
Bem, primeiro, em relação à sustentabilidade fiscal relacionada ao Plano Safra, é uma responsabilidade da SOFERA, não é uma responsabilidade da SPI. No âmbito do PPA 2012-2015, que foi elaborado em 2011, no âmbito do PPA você faz um planejamento e uma estimativa total de quanto você vai gastar em cada um desses anos. E, na medida da necessidade, você vai fazendo alterações. Durante o período de 2012 a 2015, houveram renegociações de dívidas, houveram alterações, os planos safras se alteraram, seja em relação à redução de fontes mais baratas, porque reduziu o depósito à vista, você precisa equalizar mais e, com isto, as contas não são definidas 4 anos antes e elas vão se concretizar lá na frente. No âmbito do PPA, você tem uma estimativa do total de recursos feito, insisto, 4 anos antes. Agora, a disponibilidade fiscal e o recurso orçamentário financeiro para pagar é tratado no âmbito da SOF e do Tesouro Nacional.
Muito bem. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Gilson.
Passo a palavra na condição de primeiro inscrito, o senador José Medeiros. 3 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, testemunha. Senhor presidente, no decorrer desses trabalhos, nós temos ouvido constantemente uma tentativa de quase canonização da ré por parte da defesa e por parte dos defensores que a defendem aqui nessa comissão. Tentam a todo momento santificar a pessoa da ré. Natural, estranho se fosse diferente. Mas é importante também a gente fazer o contraponto, porque a todos que assistem essa comissão podem, de repente, de tanto fazerem chover no mesmo lugar, começar a pensar que realmente estaria a ré sendo injustiçada aqui. E eu faço lembrar, senhor presidente, que nós estamos aqui na comissão fazendo análise e perquirindo apenas uma pequena amostra de tudo que aconteceu nesse governo. Foi delimitado, e vou aceitar assim porque já definimos isso na comissão, mas não concordo que o STF tenha delimitado assim, porque o STF não estava julgando delimitação do que essa comissão deveria naquele julgamento. Mas assim, com a habilidade do defensor da presidente, acabou definindo que iríamos tratar só das pedaladas e dos decretos. Mas, entretanto, é bom que todos os brasileiros saibam que sobejam indícios sobre a presidente. E vamos lembrar aqui, por exemplo, daquele diálogo, ontem, inclusive, o STF tratou sobre o tema, daquele diálogo do Messias, quando nitidamente a presidente estava ali numa obstrução de justiça. Também sobre a nomeação, quando o líder do governo falou sobre a nomeação do ministro Navarro, uma clara tentativa de obstrução da justiça também. E quando o líder do governo, Mercadante, tentou comprar o silêncio do então líder do governo, quando o ministro tentou comprar o silêncio do líder do governo, Delcídio Amaral. E por aí vai. E temos também as palavras do dono da UTC sobre a possível extorsão. Então, sobejam fatos, e é bom que a gente rememore isso. Mas, como temos que nos ater só a esse tema, eu perguntaria à testemunha se ele tem conhecimento se o banco das cartas de cobrança do Banco do Brasil cobrando a equalização dos juros da dívida do Plano Safra.
Passa a palavra ao senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha. 3 minutos.
Não tenho conhecimento nenhum. Eu não passava pela Secretaria de Planejamento Estratégico e não tenho nenhum conhecimento sobre essas cartas.